começando nossa primeira entrevista no HiCast. Eu sou André Boaventura e eu tô aqui com a Maria Tereza Forneia, a TT da Bicred. E primeiro, TT, seja muito bem-vinda e seria ótimo você dar uma palhinha pra gente, contar a tua história, quem é você, como você chegou até aqui.
Antes de tudo, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar fazendo esse primeiro podcast do Hi. Meu primeiro podcast da vida, ainda sendo entrevistada pelo André, como assim, não podia estar começando melhor. Falando um pouco da TT, eu trabalho há 12 anos no mercado de crédito com colateral de imóvel, né, com garantia de imóvel, crédito imobiliário, e há uns 16 anos no mercado financeiro. Tem coisas que às vezes é melhor não contar, né?
O nosso primeiro bloco, a gente quer falar um pouquinho sobre como que está esse cenário realmente do Brasil, das fintechs. Tem pipocado o tempo todo, né? Cada dia a gente vê nascer uma nova fintech, cada dia a gente vê crescer ou receber uma rodada de investimento. E as fintechs do Brasil meio que vieram com tudo. Nos últimos 2-3 anos, quando a gente lê notícias sobre o mercado de startups, quase sempre vai ter fintech no meio. E na maior parte das vezes, as fintechs são os protagonistas desse movimento de startups que está acontecendo no Brasil. Na tua opinião, TT, por que que isso está acontecendo assim? O que que o Brasil tem diferente que fez com que fosse um cenário tão favorável para tanta fintech estar aparecendo? Crescendo e crescendo.
Nesse sentido, eu acho que é super importante a gente pensar na base de por que que nasce uma startup, né? Acho que todo mundo que passa por qualquer curso de ideação sabe que nasce pela dor. E acho que eu não consigo apontar um setor com mais dor no Brasil do que o setor bancário, né? O setor de mercado financeiro. E eu acho que, dado o tamanho do nosso país, o tamanho da concentração, né? Quando tem pouca concorrência, a consequência é ter quem paga a conta é o consumidor final. Então, tem muita concentração, é gigantesco e tem muita ineficiência. Se você pega os índices de produtividade do Brasil, não existe isso em lugar nenhum do mundo. E só a gente é só tão ineficiente porque a gente tem um nível de spread que, assim, comparado a países desenvolvidos, um absurdo tremendo, mas comparado a países em desenvolvimento, até países da América Latina, nenhum tem esse nível de spread que a gente tem aqui. Então, quando você tem tanta gordura a mais que fica dentro dos bancos, que concentram o mercado, a tendência é ter muita ineficiência. Então, acho que esse é o prato cheio para atacar todas essas dores, resolver toda essa ineficiência e, no final do dia, atender bem quem mais importa, que é o consumidor final.
Falando em spread, a gente está até com a tabela aqui comparando o spread bancário no Brasil e do mundo, né? Então, para quem não sabe, spread é literalmente a margem que os bancos ganham em cima das operações financeiras. E o spread no Brasil deste ano está em 38,40 pontos percentuais. Então, quase 40% de spread. Isso, só para ter uma ideia dos países que estão depois, a gente tem a Argentina, já cai para 10, 9,6. Então, de 38 no Brasil, a Argentina vai para 9, Uruguai 8, a gente vai chegar na relação global com 5% de spread. Essa diferença enorme faz com que a gente tenha, obviamente, bancos ganhando cada vez mais grana, mas muito espaço para melhoria e muito espaço para a gente baixar isso e poder dar mais acesso para as pessoas. E ainda assim, um empreendedor ter muito lucro, porque é um mercado que tem o spread é tão alto que é fácil você conseguir colocar de pé um negócio e ainda conseguir ganhar dinheiro. É mais ou menos isso, Tê?
É isso mesmo. Para as pessoas entenderem conceitualmente o que significa o spread, é o seguinte: pensa onde que vem a receita do banco. Basicamente, o que que o banco faz? Nada mais que o resultado de um banco é a diferença entre o que ele paga para quem investe no banco, né? Eu estou investindo no banco, eu vou te retornar tanto. E o que ele recebe de quem empresta do banco e paga um juros. Então, essa diferença entre o que ele paga para o investidor que está investindo lá e o que ele recebe de quem empresta no banco, né? É exatamente o spread, aonde está a margem. E o que acontece no Brasil? Por que que esse spread é tão grande? Porque, basicamente, o banco fica com uma fatia muito grande disso. Ou seja, ele paga muito pouco para quem investe lá e cobra muito de quem empresta de lá, que sobra mais margem. Então, é isso que a gente tem que pensar. Nesse mundo financeiro, que ele acaba sendo muito amplo, e aí, lógico, vai para o mundo de pagamentos e outros, que está muito mais relacionado à área do e-banks. Nesse mundo de investimento e crédito, putz, se está sobrando tanta gordura assim, com certeza tem espaço para melhorar. E acho que outra última coisa legal de falar é assim, como tudo no mundo, os grandões, quem tem taxa melhor, seja quando vai investir ou quando vai emprestar, são os big players. Então, putz, a Ambev vai fazer um empréstimo com o Itaú, com certeza ela vai ter uma taxa muito diferente do que o André, que vai lá emprestar algo no Itaú. Perfeito. Né? Eu acho que a fintech vem para olhar para esse cara pequenininho e falar assim, cara, não tem sentido você deixar toda essa margem para o banco. É basicamente por aí.
Você falou um pouquinho sobre concentração bancária. Acho que isso é uma peculiaridade que nem todo mundo também está familiarizado, que é uma coisa bem do Brasil também. A gente tem pouquíssimos bancos, mais de 80% dos serviços bancários hoje está concentrado na mão de 5 instituições. É, em outros países, isso é 30%, 40% vão estar na mão dos 5 principais players. Isso tudo, naturalmente, vai gerar não só a concentração e provavelmente margens superiores e preços piores para o consumidor, mas tem uma relação com atendimento também, né?
É, acho que isso é visível. Se você pergunta para qualquer brasileiro se tem uma experiência boa em atendimento em banco ou em espera de fila em call center, assim, eu aposto contigo que mais de 90% vai ter uma experiência ruim, né? E a gente que trabalha com inovação vê que o principal tá na experiência do usuário. Então, acho que é o prato cheio, mais uma vez falando que é essa questão de concentração e de ter sido tão historicamente, com tanta margem tão fácil para o banco, fez com que fosse muito difícil para o cliente e ele foi sempre muito, né, ou não vendo para você o produto que é melhor para você.
Subatendido.
Subatendido em todos os sentidos, desde a forma de se relacionar e de falar, do tempo de falar e de oferecer produtos justos e não os produtos que dão mais margem ou comissão para quem está vendendo.
Não é à toa que o Nubank tem menos de 10 anos e já é o sexto player de pagamentos do Brasil e cresce uma velocidade impressionante, assustando todos os bancos. Agora acabou de anunciar que está indo para o México e para a Argentina. E literalmente um dos grandes focos é ser rápido, é dar um atendimento ágil, é atender o consumidor, colocar o consumidor no centro da operação.
Prestar atenção, né? Eu sempre falo lá na Bicred, que a gente fala muito com o consumidor, eu sempre falo, não é aquele queridinho falso. É prestar atenção mesmo, você está prestando atenção na dor da pessoa, no que ela está te falando, e isso vale para qualquer relação nossa, né? Então, por que que não estaria dentro de uma relação com o consumidor num serviço financeiro? Ela tem que estar, e acho que o Nubank, com certeza, é o maior exemplo disso, e dá bastante orgulho de ver a história deles acontecendo e ver que isso realmente faz diferença.
Acho que outra coisa que talvez você possa falar um pouquinho para a gente, quando a gente tem esses 5 grandes players, uma concentração muito grande, naturalmente eles fazem um pouco de tudo. Mas quando todo mundo que faz um pouco de tudo acaba não fazendo muito bem feito nada. Eu acho que esse é um espaço onde está nascendo muita fintech e muito player novo que está desafiando esse modelo de fazer as coisas, literalmente sendo muito bom em uma faixa desse negócio financeiro.
É isso aí. Eu acho que essa máxima vale na nossa vida, né? Quando a gente quer abraçar o mundo, a gente sai sem nada. Isso poderia ter funcionado no Brasil no momento que tem muito pouca gente controlando o mercado, então você faz o que você quiser. A partir do momento que você tem esse espaço para novos entrantes, se abre esse espaço para você ser muito especialista em algo. E realmente é o que eu acredito, onde eu vejo a tendência de mercado, e a gente tem falado muito de Open Banking, acredito que a gente vai explorar mais por aqui, é justamente por que que eu tenho, como um consumidor de serviços financeiros, contratar tudo do Itaú? Não seria melhor que nem quando eu compro roupa, que eu compro casaco lá, ou tênis na outra loja porque eu prefiro, ou faço qualquer coisa, serviços financeiros, a base deveria ser a mesma, é para onde o mundo está caminhando. Mundo muito customizado, que os teus serviços não vêm só de um lugar, não seria nem, né, não é a tendência óbvia. E eu acho que isso a gente tem visto, vai ver cada vez mais, e as pessoas, um primeiro movimento das pessoas pensarem que as soluções financeiras não estão só dentro do banco que elas têm conta, e o segundo de essas outras opções de serviço serem tão boas, tão customizadas, com um serviço tão bom, que quando você é muito especializado em algo, é muito difícil alguém vire, né, que faz tudo ser melhor no atendimento, ou na solução, ou no produto. E eu acho que a última coisa que vale a pena falar nesse mundo novo, que a gente falava muito em concorrência, em segredo, fechado, quando tem muita gente especializada, a gente fala muito em parceria. Porque se eu sou muito especializado no crédito imobiliário, eu não vou ser boa em cartão de crédito. Então, por que que eu não dou mãos dadas e ofereço cartão de crédito do Ebanks e foco no crédito e todo mundo cresce e é feliz? Assim, eu acho que as coisas ficam mais justas para todos os lados.
Eu acho que é literalmente o jeito de pensar das startups, inovador, aberto, colaborativo, contra um status quo um pouco mais antigo, fechado. E aí, você puxou o gancho do Open Banking, acho que faz todo sentido a gente explorar um pouquinho. Open Banking é meio que uma lenda, né? Tem gente que acredita demais que isso vai ser a grande evolução, tem gente dizendo que os bancos nunca vão aceitar isso ou não a gente derrubar. Qual que é a tua opinião, TT?
Eu acho que é um caminho sem volta, sinceramente. É como você falar se você acha que vai ter carro autônomo um dia. Acho que o grande ponto é quando e que velocidade. Ainda a gente tem que ser justos de falar que a concentração bancária é muito grande. É muito mais fácil hoje a gente ainda falar de um millennial que facilmente abre uma conta corrente num banco digital, mas muito menos óbvio que uma pessoa acima de 40 anos faz esse movimento com tanta naturalidade. Então, acho que e você tem que pensar que um millennial, essa gama de pessoas que facilmente faz isso, ainda tem pouca renda. Isso vai mudar daqui a pouco, né? Mas então a gente tem que... A realidade é que quando isso vai acontecer, mas que isso vai acontecer é fato. Em relação ao Open Bank, para mim é isso. E legal de acompanhar. O que eu vejo muito legal no Brasil é em relação à lei do Open Bank que vai começar a vir. Né? A gente vê, por exemplo, a lei da Europa muito mais avançada do que dos Estados Unidos para esse compartilhamento de dados. Porque você é de um banco, você como cliente pode escolher. Eu quero que eu, que uso a conta do Santander, eu quero que um player que vai me oferecer antecipação de recebíveis para a minha empresa acesse esses dados para poder me dar um produto melhor. E por que o dado que é meu, que está no Santander, eu não posso passar para outro, né? A discussão do Open Banking vem muito nesse sentido. E eu acredito pela agenda do Banco Central, que assim, tem uma agenda muito, muito focada em diminuir esse spread, diminuir concorrência, a concentração. Eu acredito, eu aposto muito, estou bem otimista no caminho do Brasil mais pro lado da Europa do que pros Estados Unidos.
TT, pra gente fechar esse bloco, queria falar justamente, pegar esse gancho que você puxou, sobre a relação entre as fintechs, o Banco Central e os próprios bancos, assim. Como é que é essa relação? Como é que você vê hoje o Banco Central, ele tá aberto realmente para inovação? Todo mundo fala que o mercado do Brasil é um dos mais regulados financeiramente, o que nos protege várias vezes, mas também às vezes trava um pouco o desenvolvimento. Como é que você sente isso? E aí a relação entre as fintechs que vão nascendo, algumas ainda naquela perspectiva de eu tô aqui para derrubar os bancos, e outras já nascem se aliando a bancos e fazendo de uma forma mais rápida o que eles não conseguem fazer. Como é que é isso?
Eu vejo nitidamente, faz muito tempo que eu tô próxima do órgão regulador nas minhas convivências de Banco Central, assim. É impressionante o quanto a agenda tem sido facilitada no âmbito de inovação e fintechs. Eu acho que um exemplo bem clássico, assim, eu participei de um processo de autorização para a constituição de uma companhia hipotecária, né? Que é uma forma de um banco. O processo inteiro levou 3 anos. Agora, pela Bicred, a gente está fazendo um movimento, nós nos tornaremos uma sociedade de crédito direto, que é uma forma, uma fintech que tem licença para operar, para emprestar, né? Para emitir contratos de crédito. Esse processo está estimado entre 6 a 8 meses. Então, assim, você vê uma diferença de tempo e, lógico, tem... não deixa de ser seguro, mas eu acho que eles estão fazendo algo muito mais leve, algo muito mais convidativo, tendo responsabilidade. Então, assim, é tão legal de ver essa agenda, isso está acontecendo e é fato, é verdade. Agora, a relação entre fintechs e bancos, eu também acho que vai muito para o outro lado, não é o lado da guerra. Eu acho que ele tem que seguir a lógica do mercado. Imagina um banco, por que que ele vai continuar se batendo para mover aquele transatlântico e perder clientes, porque o cliente é esperto, daqui a pouco ele vai mover para o produto melhor. Por que que ele não vai oferecer aquele produto dentro da plataforma dele, um produto especializado dentro da plataforma, dado que ele não vai conseguir fazer todos os produtos bem, né? Então, assim, eu vejo que é muito menos um caminho de ou banco ou fintech. Eu sou meio contra esse discurso rebelde de contra não aos bancos, não é por aí. E é bem pelo contrário, como que a gente dá as mãos em relação a fintechs que prestam serviço para banco? Eu acho que é um caminho, você vê todos os bancos, desde o Itaú, Bradesco, Santander, que tem espaços de inovação dentro dos próprios bancos, tem vários programas de aceleração, fazem concursos de fintechs. Então, assim, qualquer um que está olhando para isso, eu acho que deveria olhar, assim, se informar, participar. O único cuidado nesse sentido que eu acho que vale a pena tomar é o seguinte: decisões em banco, e por isso que fintechs são mais rápidas, demoram. Então, não faça uma estratégia de um produto que depende de fechar com o banco, a não ser que isso seja criado lá dentro e que seja um spin-off. Eu acho uma estratégia muito perigosa, porque as coisas dentro de banco demoram. Teste uma forma de validar a tua hipótese antes. Pode ser que um banco seja uma grande de um game changer no teu negócio, mas só não começa com toda essa estratégia, porque eu já tive, na minha vivência, já tive alguns relacionamentos, inclusive recentes, com bancos grandes, e o negócio leva o seu tempo de uma estrutura tão, tão grande para acontecer.
Tá sobrando dica aqui para empreendedor, para quem está em fintech e para quem quer empreender no mercado de fintech. A gente já volta com o segundo bloco. Muito bem, estamos começando o segundo bloco do HiCast, o podcast da High Capital. Hoje eu tô aqui com a Maria Tereza Fornea, a TT, CEO da Bicred. E aí agora, esse segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho mais, vai aprofundar um pouquinho mais o mercado de crédito no Brasil, crédito imobiliário, que é a especialidade da TT e da Bicred, e também entender essa história da Bicred, que é uma das fintechs que tem mais crescido, tem aparecido muito e todo mundo está apostando como das próximas grandes fintechs do Brasil, que deve tomar o mercado muito nos próximos anos. Para começar, TT, conta um pouquinho dessa diferença do mercado de crédito do Brasil e do mundo e que oportunidades existem aqui que você viu e que você está colocando na Bicred.
A gente, no primeiro bloco, quem conseguiu acompanhar, falou um pouco de spread, né? O spread no Brasil, que é essa diferença, esse resultado que fica no banco, ele é tão grande muito mais pelo crédito do que pela margem que tem no investimento. Então, assim, os níveis de crédito que o brasileiro paga em termos percentuais, na média, é uma vergonha. Assim, não só, como eu te falei, não só comparando com países desenvolvidos, que logicamente a gente tem uma taxa de juros muito menor, mas o quanto cobra em cima disso é muito diferente, mas aqui a gente não só tem uma taxa de juros muito alta, como cobra muita gordura em cima. E o brasileiro está acostumado, porque falar de educação financeira aqui é muito difícil. Eu já fiz várias tentativas super frustradas de fazer cursinho, a galera é chata, é boring, ninguém quer falar sobre isso. Mas a grande verdade é que enquanto cabe no bolso, o brasileiro vai pagando, né? O tal do cheque especial, que é 10% ao mês e tá lá e vira quase que uma recorrência.
É o top of mind dos produtos de crédito brasileiros. Todo mundo usa.
Todo mundo usa. E assim, é tão bizarro. Você fala assim, não é? E todo mundo usa. E toda vez que a gente toca nesse assunto, parece que tem daquele... Sabe aquele engolir seco? Então, não precisamos mais falar muito disso. Mas é uma realidade que eu acho que realmente, na minha visão, o cheque especial algo tem que ser abolido. De ser proibido. É que as pessoas não veem o efeito a longo prazo. Elas veem aquele efeito no mês, deu pra pagar. Se a média do brasileiro faz a conta nos últimos 10 anos do quanto que pagou em cheque especial, cai para trás, assim, porque realmente é muito abusivo, não, isso faz mal para o sistema. Então, dado toda essa questão bem maluca do cenário de crédito do Brasil, daí que eu venho falar um pouco, vender um pouco o peixe da Bicred e está relacionado um pouco essa história de crédito imobiliário. Quando falamos em crédito imobiliário, normalmente a pessoa pensa que é um crédito para comprar um imóvel. E não que não seja, porque realmente você pode financiar um imóvel e pegar crédito no banco para financiar o imóvel. Muito do que a gente trabalha na Bicred, a gente tem tentado fomentar muito, é o crédito com garantia de imóvel. Ou seja, se você tem um imóvel e isso vale como um ativo, eu penso numa empresa, ela sempre tem no lado o ativo e o passivo, né? Você, como um proprietário de imóvel, isso é um ativo teu que te dá direito a acessar um crédito muito mais barato. Mas assim, o muito mais é muito mais mesmo. Pensa a tua parcela mensal reduzir 80% do custo. Então, você que tem lá uma renda de 10 mil reais por mês, né, e que paga 2 mil reais só de crédito, esse 2 mil reais vai virar 400 reais. Então, assim, tipo, sobrar muito mais, e você pensa isso em proporções maiores, menores, é sobrar muito dinheiro na conta. Basicamente, qual que é a questão do crédito imobiliário aqui? 70% do imóvel, dos imóveis do Brasil, já é quitado. O crédito imobiliário é algo muito recente, muito pequeno, e todas essas pessoas que residem no imóvel quitado poderiam ter acesso a um crédito muito mais barato. A grande questão no Brasil é assim, primeiro a gente tem um problema cultural que as pessoas pensam, eu não vou colocar em garantia aquilo, o único bem que eu já conquistei. E daí esse é o ponto, você faz aquela conta para trás, ela deixa 10 imóveis ao longo da vida para o banco a mais, rasgando dinheiro com esse medo cultural. Então, é uma questão muito de realmente fazer conta e minimamente pensar nas possibilidades. E eu acho que tem essa questão da concentração. Com certeza, quando você tem um mercado concentrado, a tendência natural é, tendo produtos de margem maior, se eu tenho um banco que todo mundo que tem uma residência própria usa cheque especial, isso representa grande parte do meu resultado, eu não sei o quanto que eu estaria incentivado de oferecer outros tipos de produto, né?
Na prática, os bancos podem oferecer a garantia de imóvel também, mas quase ninguém nem sabe que isso está lá dentro.
Assim. Não sabe, não oferece. Na prática, isso é um mercado muito pequeno. Falando de fora do Brasil, é bem legal de ver, assim, se você pega estatisticamente a relação de penetração de crédito imobiliário, e daí vamos toda vez que... Só um disclaimer aqui. Toda vez que eu falar de crédito imobiliário, eu estou falando dos dois. O crédito para comprar e eu, como proprietário do imóvel, pego um crédito para fazer qualquer coisa. Usar na minha empresa, usar no meu orçamento familiar qualquer tomador de crédito. Então, o crédito imobiliário em países mais desenvolvidos tem uma penetração comparada ao PIB acima de 60%. Quanto mais desenvolvido o país, maior a penetração de crédito imobiliário. Por quê? Porque quando você pega o ativo como garantia, você alonga um monte o prazo para pagamento, diminui bastante a taxa de juros, reduz a parcela. E qual que é o efeito disso na economia? Mais crédito na economia, mais gente fomentada, mais empresas andando. E a economia anda, enquanto no Brasil o volume de crédito na economia é muito baixo. E você vê que a realidade é muito, você vê os dados do Serasa, um monte de gente endividada, porque a gente fica nadando em juros muito curto e muito caro a ala cheque especial. Então, basicamente, essa questão do crédito imobiliário é justamente assim, pensar o tanto de ativo que tem na economia, como isso poderia ser usado em benefício e não contra, não é uma injustiça para as pessoas que moram lá, e qual que é o efeito disso na nossa economia, que tem um impacto muito grande.
É, de todo o cenário de fintech, as possibilidades de quem está pensando em investir no mercado de fintech, em está querendo empreender no mercado de fintech, mas quando a gente está falando de crédito imobiliário, também é uma ótima oportunidade para quem quer abrir uma startup ou precisa de uma alavancagem e tudo mais, justamente, às vezes, tem um imóvel no nome e vai pegar crédito no banco a 4, 5, 6% ao mês.
Exatamente. Eu acho assim, qualquer pessoa que tem um imóvel no nome, é que nem aquilo, a gente vai comprar uma passagem aérea, a gente vai passar no Decolar e ver qual que é o melhor preço. Você é tomador de crédito e você tem um imóvel, você tem que pensar assim, qual o melhor crédito? Dinheiro não muda, o dinheiro que vem de qualquer lugar, a única diferença é o quanto que você cobra, você vai, né, os juros que está embutido no teu produto. Então assim, por favor, entenda as possibilidades e vê qual que é a melhor alternativa para você pegar em qualquer situação. Sempre compare e olhe fora dos bancos, porque hoje em dia tem muita oportunidade dentro, fora dos bancos também.
Agora, voltando para a TT Empreendedora, CEO da Bicred, você está basicamente desafiando um pouquinho do status quo de que o jeito de tomar crédito do Brasil é cheque especial ou aquele crédito pessoal com uma taxa alta, e você está tentando educar e trazer as pessoas para perto e falar assim, você pode tomar crédito colocando seu imóvel como garantia, como uma startup, de uma forma online e otimizada. Como é que é a recepção? Como é que está sendo esses primeiros anos da Bicred? A recepção das pessoas, elas confiam, elas têm medo? Como é que é?
Eu vou dividir essa resposta em duas etapas. Primeiro, como tem sido, quais os nossos desafios, e daí depois eu vou falar um pouco da nossa estratégia, olhando para frente, até como que a gente, assim, comparando um pouco a empreendedora e pensar como que escala, quais as dores, eu vou falar um pouco dos dois. Então, a primeira parte, realmente educar financeiramente, mudar a cultura do brasileiro, é um desafio muito, muito difícil. Como eu venho desse mundo e sou bem sonhadora, adoro impacto, eu sempre foquei muito nisso, eu gosto muito desse tema, mas é algo, a gente nunca vai desistir. Eu acho que a gente está tentando abrir a cabeça para falar assim, como que eu consigo passar o recado, aonde que eu pego atenção, como que eu posso fazer, mas é algo que a gente está construindo, está sendo legal. A Bicred tem crescido bastante, assim, a gente tem crescido, no começo é bom, né, os percentuais de crescimento quando você é pequeno, eles são gigantescos. Então, por enquanto, como a gente ainda é novo, os percentuais de crescimento ainda são nesse nível, as coisas estão acontecendo, mas eu estou entendendo que simplesmente passar o meu recado digitalmente ou qualquer forma de conteúdo no B2C, né, que a gente fala direto para o cliente final, ele acaba sendo muito, muito caro e muito difícil de escalar, de virar, né? Então, assim, eu acho que essa é uma das dores que é muito legal a gente trocar ideia com o empreendedor, porque eu vejo muita gente, assim, depois de ter apanhado tanto e conversado com pessoas que vêm, putz, tive uma super ideia, vou... Qualquer escala tua de algo novo, mar aberto, que a gente chama, direto para o consumidor, pensa que ela vai custar. Não é à toa que o Rappi, o iFood, esses...
Precisam de um caminhão de dinheiro.
Eles vêm com uma montanha de dinheiro. Não é assim, nossa, o Rappi... O Rappi é realmente a ideia maravilhosa, eu comprar tudo... O James, né? Foi um pouco do James May. Tu comprar tudo que eu quiser, a hora que eu quiser, é maravilhoso. Mas se você não investe nisso, ninguém vai saber. Então, é um pouco do que a gente tem passado. E nessa questão de crédito, qual que foi o nosso, assim, eu acho... Aonde que a estratégia mudou, e eu acho que ela tem sido muito feliz nesse sentido. A gente aprendeu a fazer esse produto como ninguém. Eu acho que poucas empresas têm essa vivência de mercado. Acho que muito pouca gente insistiu tanto no crédito imobiliário, que é chato, burocrático, envolve cartório, enfim, por tanto tempo. E hoje, nesse mundo nichado, a gente aonde caiu a ficha? A gente se posicionou como uma plataforma, tem se posicionado. Então, o que, que a Bicred vai oferecer? A gente oferece ou crédito imobiliário para comprar ou crédito com garantia de imóvel para qualquer player que faça sentido. Então, você começa a pensar assim, se eu estivesse oferecendo diretamente para qualquer consumidor, pode ser uma dor muito clara, muito grande. Mas se eu, por exemplo, uso uma parceria de alguém que já tem o contato com esse consumidor e hoje, nesse mundo de open banking, está querendo oferecer essa linha diretamente para o consumidor dele, eu posso não só gerar uma monetização a mais para esse meu parceiro que hoje tem um monte de RP querendo virar fintech, um monte de adquirentes de cartão que tem um monte de PJ querendo monetizar com outros produtos, vários CRMs na mesma dor, que imagine que tem CRM por trás de imobiliário. Então, assim, qual que foi nosso pensamento? Como que eu, via canais, via parcerias, a tal do B2B2C, acesso o maior número de players, os óbvios, marketplaces de crédito, outras fintechs ou qualquer player que pode ter acesso a esse cliente potencial e facilmente falar do produto muito mais do que eu ir no meu sonho do B2C. E daí, no lado do funding, que eu acompanho muito essa parte da dívida, pensa que hoje em dia a taxa de juros no Brasil caiu muito. Se você olha, a tendência não é subir, é cair um pouco mais até nos próximos anos. E o dinheiro está procurando para onde ir. Hoje, se você fala com qualquer cara de mercado, você fala assim, está sobrando dinheiro no mercado. Então, eu sei fazer muito um ativo que é seguro, que tem uma margem muito menor que dos bancos, mais boa para o investidor, né? Ele vai retornar muito mais do que investir no renda fixa. E a gente sabe fazer isso e tem muita proficiência no produto em si. Então, por que, dado que é um mercado que não existe e difícil de originar, por que, eu não uno as duas pontas? Originadores diversos e produtos de funding diversos, até customizando um pouco o nosso tipo de produtos. Eu posso fazer um produto pré-fixado mais curto quando eu estou falando em capital de giro. Eu posso fazer um produto com um pouco mais de preço para aquele cara que não passaria numa esteira normal de crédito, mas tem imóvel. Por que, eu não dou a chance dele pagar um pouquinho mais, de não ir para aqueles créditos killers da vida, que vai pagar 20% ao mês? Ele paga um pouquinho mais comigo e eu dou a chance de ele sair de lá, né? Então, a gente tem sido muito mais criativo no desenho desses produtos e como que a gente une diversas parceiros de funding que não querendo algum lugar para ir e diversas pontas originadoras. É mais ou menos esse desenho de plataforma e o nome sexy de falar credit as a service, ou plataforma white label da Bicred, onde vocês vão começar a ver a gente se produtizando e a gente realmente está lançando e vai começar a ter muitas parcerias nesse sentido.
Claramente dá para ver a maturidade da estratégia, né? O tempo vai passando, o aprendizado vai vindo e a gente vai vendo formas de escalar e normalmente é onde a curva começa a alcançar outros níveis. Acho que para a gente fechar esse bloco, queria falar um pouquinho sobre a parte do risco envolvido numa oferta de crédito. Claramente, não é o objetivo da Bicred tomar imóvel em momento algum. Então, o objetivo é literalmente mitigando o risco no começo da história para que isso não aconteça. Pode falar um pouquinho dessa estratégia que normalmente os bancos devolvem esse tipo de situação na perspectiva de eu tenho que cobrar um spread muito alto porque meu risco é muito alto. Como é que você está lidando com isso, Tata?
Boa pergunta. Eu acho que, antes de tudo, o crédito tem que ser diligente, né? Tem muitos clientes que passam na base assim, e falam assim, mas eu estou dando meu imóvel em garantia. Mas se você não tem condição de arcar com esse crédito, não é o imóvel, isso não é imobiliária. Justamente, eu acho que a gente sempre usa a analogia da rede do trapezista, que ela está ali para, né? Então, eu acho que você tem que olhar isso como um viabilizador de muitas outras coisas e ter um crédito diligente. Porque eu acho que tem muitas estratégias de crédito um pouco abusivas, no sentido de eu vou te cobrar muito, porque eu sei que a maioria das pessoas não vai pagar e isso vira uma bola de neve e, na verdade, a maioria não paga.
Você deixa todo mundo entrar, cobra demais e aí todo mundo está pagando pelos que não conseguem honrar com o compromisso.
Exatamente. E nosso produto é exatamente no outro viés. Então, coisas que eu acho que é legal de falar assim, é muito engraçado daí nesse sentido como que a gente lida com isso. É primeiro ser realmente muito diligente e daí tem dois movimentos bem interessantes rolando aqui. Um, da gente tentar falar pro cara assim, é engraçado, quando a pessoa vai comprar um imóvel e financia um imóvel, ela não tá tão incomodada que aquele imóvel não é dela, parece que é dela. Mas na verdade ele...
Sim, e normalmente por 20 e poucos anos não é dela.
Ele não é dela e ele tá financiado. Uhum. Quando você tem um imóvel que é teu e você vai financiar uma parte muito menor do que aquele financiamento, é interpretada de outra forma.
Você sente que estão roubando sua casa.
Que é a mesma coisa. Então, assim, como que a gente consegue falar um pouco disso? Como que a gente deixa esse processo do leilão, efetivamente, como a precificação e desenho do produto é é a parte mais importante do nosso negócio, o caso de leilão é menos de 1%. Mas não vamos tratar esse leilão como se fosse uma coisa que não existe ou bolinha. Vamos colocar cada vez mais o passo a passo, o que não posso fazer, quais os casos, e tratar o tema de forma mais aberta.
Isso vai ser sempre a última alternativa, e ela existe para garantir a operação toda, mas existem inúmeros passos antes que você pode fugir disso, pode evitar isso, pode fazer com que nunca a gente nem chegue perto.
E como eu deixo isso muito claro no fluxo para o meu produto, porque seja originando proprietário, seja uma originação própria ou via parceiro, o cliente vai ter a mesma dor. E a gente pode tratar nesse... Imagina assim, a gente tem um cliente por 15 anos. É um prazo muito longo. E daí, acho que tem duas partes. Como só deixar bem claro o produto justo e como impactar muito mais. Dado que os brasileiros não gostam de falar de educação financeira, por que a gente não começa a gamificar essa relação que a gente tem com o cliente para entender mais ele, para ajudar, fazer ele pagar em dia, dar bônus? Então, acho que um dos grandes projetos que a gente tem lá na Bicred é como a gente causa impacto e gamifica essa relação de 15 anos que a gente tem com o cliente. E também pode upsell, produtos juntos, enfim. Eu acho que é um pouco de olhar essa relação de 15 anos, muito menos com a dor da garantia, muito mais com o que a gente pode fazer dela.
É legal ver um nível de maturidade dessa discussão, em que gamificação é usada para a gente ter um pagador em dia, uma relação transparente e tudo mais, né? Então, realmente, aplicar conceitos de inovação numa perspectiva madura, que gere negócio, que gere renda e que faça essa startup crescer. A gente está tendo uma aula aqui com a Maria Tereza. Começando agora o terceiro bloco do HiCast, o podcast da HiCap. Hoje está com a Maria Tereza Forneia, TT, CEO da Bicred. E agora nesse terceiro bloco, a gente vai entrar um pouquinho mais no mundo de investimento, no mundo de capital, que é um dos objetivos desse podcast. A gente ajudar empreendedores e startups que estão no momento de busca por capital, que precisam crescer, que precisam escalar, que precisam botar de pé, às vezes, suas ideias. E tem bastante dúvidas sobre esse mercado, como é que ele funciona. A gente tem um pouco de informação e dado, às vezes, do Vale do Silício, mas não é exatamente nossa realidade. E a gente está tentando trazer para nossa realidade local. Como é que as startups do Brasil, as empresas do Brasil, estão conseguindo se capitalizar? E até no bloco anterior, a gente falou o quanto, nesse momento, tem capital disponível no mercado. E ainda assim, muitas startups não chegam lá. Então, a gente vai falar um pouquinho disso. Para começar... Queria pedir para a TT contar um pouquinho da relação da Bicred com o investimento. A Bicred vem de uma spin-off e depois disso ela se adapta ao mercado de venture capital. TT, conta essa história.
Acho que essa questão com captação é muito importante. A captação de investimento vai acontecer naturalmente se seu business for viável. Acho que uma coisa não é outra, porque às vezes as pessoas ficam achando que o sucesso do negócio depende disso. Não, se o teu negócio tiver sucesso, você vai ter captação. Eu acho que é um pouco disso que a gente tem que olhar. Às vezes a lógica inverte um pouco, né? Nossa, eu preciso de uma captação. Não, você precisa ver se esse negócio fica de pé.
Sim. Ninguém vai querer botar dinheiro para o seu negócio ter uma parede ali na frente. É simples.
Então, acho que é um pouco disso que eu vejo. Na minha experiência de Bicred, que eu venho, assim, de um business de spin-off, que é uma das coisas mais complexas, e eu confesso para vocês que quando eu comecei a conversar sobre captação, eu bati em várias pessoas que falaram assim, desista, ninguém vai entrar, isso não é possível. E acho que quando você fala assim, não, eu vou fazer esse negócio ser possível e torna o negócio viável e alinha as partes, tudo é possível. E eu acho que eu comecei falando isso porque o não... faz parte, gente. Assim, acho que não conheço ninguém, nenhum empreendedor bom que não seja calejado. E a gente aprende quando você vai lá todo bonitão ou toda bonitona, acho que tá bombando e volta pra casa chorando e se volta e aprende.
Tomando toco de investidor.
Exatamente. Então, assim, primeiro de tudo, pensa no teu negócio e troca ideia com outras pessoas do mercado que não sejam investidoras antes de ir lá queimar a cara com o investidor, né? Antes de começar um negócio, vê se esse negócio, qual que é a tua estratégia, qual que é a tua estratégia de escala. Você não precisa necessariamente trazer um investidor, um venture capital para o teu negócio. A não ser que você queira crescer muito e escalar. Se você quer um negócio pequenininho, que é rentável, ok, tudo certo, não tem certo ou errado na vida.
Exato. Nem todo mundo precisa ter a escala do Uber. Dá para ser um negócio que cresce numa escala diferente.
E acho que os cheques estão tão relacionados a isso. O eBanks, para mim, é um dos grandes exemplos de uma história que aconteceu, bootstrap, sem precisar de um grande cheque para bombar.
Exato. Para quem não sabe, eBanks, os primeiros 5 anos da empresa, ela cresceu muito, faturou muito, só com o dinheiro inicial dos fundadores mesmo. Então, a primeira rodada de investimento aconteceu depois do 6º ano, mas a empresa já super capitalizada.
Esse sonho grande, dessa forma, hoje, no mercado do jeito que é e na velocidade que as coisas estão acontecendo, não é fácil, mas tem, sim, os casos, por isso que não tem regra. tem o jeito que o teu negócio é e o jeito que você vai fazer isso acontecer. A partir do momento que você achou a escala, entende o que você está fazendo, aprofunda, eu acho que a questão de captar, que a gente captou série A no ano passado, o que, que eu pensei? Eu tenho um cap table difícil, eu estou junto comigo com uma empresa familiar, institucional, tradicional. Se eu for falar com VCs totalmente loucos que não vão entender essa história, não vai dar certo. Então, qual que é o meu caminho? Eu tenho que falar com pessoas que me entendam e que vão agregar. Então, a iBricks, que é nosso investidor, é um fundo que tem uma história familiar por trás. E que eu consegui sentar com eles e falar da dor real. Eu acho que às vezes a gente se engana como empreendedor de querer ir para o fundo e querer inventar o que não é a melhor coisa para qualquer investidor. Todo mundo tem problema, todo mundo tem dor. Quando você chega jogando limpo e o fundo sente, ou o investidor sente que pode te ajudar naquilo, aí deu match, né? E não você chegar lá achando que é o super-homem e que não tem problema nenhum, não é por aí que funciona. Então, acho que na minha primeira captação com a iBricks deu certo, porque a situação foi bem clara para a mesa e eles me ajudaram muito a costurar essa situação como ninguém, porque eles tinham experiência com isso.
É engraçado falar isso, né? O fundo não é só um cheque, né? Muita gente entende um veículo de investimento, um fundo, como um cheque. É muito mais que isso. Aí tem a buzzword, que é o smart money, mas ele é real, né? É completamente diferente quando você chega numa captação e quem está do outro lado realmente ajuda a organizar a casa que você deixou coisas passar, porque é natural no ciclo do empreendedor, algumas coisas ficam para trás. E de repente você ganha um primo mais velho, um irmão mais velho com um pouquinho de investimento financeiro, mas muita ideia, muita coisa que te ajuda a limpar um pouquinho do que estava para trás e olhar para frente também. Como é que é isso com a iBricks?
A questão é dividir questões. Pensa que eu trabalhei na Barigui por 12 anos e eles continuam me ajudando muito, mas eles é uma coisa que já é conhecida, né? Eu já tinha isso. Então, a oportunidade de ter uma discussão de board que tem interesses diferentes na mesa, que vão olhar da coisa em outro viés, porque você se torna bitolado, né? No teu próprio dia a dia. Então, isso tem muito valor. E outra coisa que tem muito valor, isso eu vou indicar a vocês, assim, pensando em anjo, pensando em qualquer um que você vai trazer, o smart money que você vai trazer pra mesa, é conexão. Conexão faz toda a diferença. É muito diferente você chegar com alguém num cold call ou com alguma indicação. E nesse lado, a iBricks tem sido maravilhosa. Eu acho que todos os investidores, né, a própria Rai, a gente entra nos negócios não só para discutir sobre a estratégia, mas fala assim, cara, quem que eu posso te conectar para isso? E isso faz, assim, uma diferença tremenda. Então, pessoas com reputação bem conectadas e que entram para ajudar teu negócio, assim, muda... Não é buzzwords, é mudança mesmo.
A gente está juntos aqui na High Capital, que é esse veículo de investimento para early stage. Então, a gente está procurando esses empreendedores, essas startups que estão no momento realmente de tração, de começar a ganhar escala e que estão procurando talvez um pouco dessa experiência, desse repertório que muitas das empresas, das pessoas, dos empreendedores que fazem parte desse grupo, eles podem ajudar, podem trocar como essa experiência da TT.
A gente está chegando ao final do HighCast e para fechar, eu vou pedir para a TT contar uma coisa que não deu tão certo, algum aprendizado que ela pode dividir com empreendedores e alguma coisa que deu certo, aquilo que até agora parece que esse é um caminho que fez muito sentido e que acho que mais gente podia usar também.
Beleza, acho que muito errado, eu fiz meio desavisada, saí do meio do mundo corporativo e foi, né, spin-offei sem pensar muito nos meus braços direito, esquerdo, tudo, né, porque é um mundo muito solitário e eu não pensei nas pessoas estratégicas antes de começar o negócio. E eu criei um negócio muito dependente de mim e isso não é saudável. Então, assim, pra qualquer... Sabe essa história de co-founder? Co-founder não é uma coisa fácil de achar. Então, quando você estiver tocando um projeto de começo, é muito importante você ter essas pessoas bases e eles vão te ajudar a achar outras pessoas, a definir time. Então, acho que eu me atrasei um pouco nisso e tô correndo atrás do prejuízo. Acho que o que eu fiz que deu certo foi ter muito conhecimento de causa. Eu acredito nisso demais, assim. Então, lógico, tem ideias, mas a gente sabe, eu sou menos a... Acho que você tem que ter profundidade, eu acredito em profundidade. Tá muito envolvida. Eu vejo muito esse mundo novo, as novas empresas, novos projetos. As pessoas se conectam contigo não pela... É uma conexão real. Então, eu vejo assim que a forma que eu me conecto com as pessoas e a forma, a realidade que a gente fala das coisas é um relacionamento muito diferente do que eu tive a vida inteira, em que eu deixava uma TT profissional do lado e a TT pessoa do outro. E acho que a forma como você conecta com as pessoas, a cultura da tua empresa, isso faz muita diferença. Eu acredito que no mundo de hoje ninguém mais está vinculado a um projeto sem propósito.
Está chegando ao final do primeiro Highcast, o podcast da High Capital. Hoje a gente falou com a Maria Tereza Forneia, CEO da Bicred. Acho que foi uma aula sobre fintech, sobre o mercado de crédito e várias lições de uma empreendedora que está fazendo acontecer Curitiba, São Paulo, aparecendo cada vez mais. Obrigado, TT.
Obrigada, André. É um prazer estar com vocês. Espero estar com vocês por muitas vezes. Valeu.
Esse foi o Highcast, o podcast da High Capital. Foi o nosso primeiro podcast, então a gente espera feedbacks para a gente melhorar e poder falar... trazer mais informação ainda para quem está buscando investimento, para quem está nesse mercado de inovação. E a gente agradece muito quem chegou até aqui, quem ouviu, especialmente hoje a presença da Maria Tereza Forneia, CEO da Bicred. Um abraço e até o próximo.